Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias chega ao Congresso e prevê um mínimo de R$ 616 no próximo ano.
Itamar Franco propõe que brasileiros opinem sobre obrigatoriedade do voto.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O salário mínimo será de R$ 616 no próximo ano.
É o que prevê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2012, que o governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional.
Essa lei determina os parâmetros do Orçamento Geral da União, como explica a repórter Érica Christian.
Entre os principais números da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 estão as taxas de crescimento econômico, de inflação e de juros. A partir da definição desses índices, o governo federal, o Congresso Nacional e o Judiciário estabelecem os gastos a serem incluídos no Orçamento Geral da União do ano seguinte. No caso da LDO de 2012, a equipe econômica prevê uma inflação de 4,5% contra uma de 5,8% neste ano e um produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza do país, de 5%, acima do PIB de 4,5% previsto para 2011. Esses dois índices serão usados na definição do salário mínimo do ano que vem. Pela proposta do governo, a partir de janeiro, os trabalhadores passam a receber R$ 616,34. Segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o valor poderá ser um pouco maior ou menor do que uma previsão de 13%, considerando a fórmula de reajuste automático aprovado pelo Congresso Nacional. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que, graças à política de valorização do piso salarial do país, aprovada pelo Congresso Nacional, os ganhos dos assalariados estão garantidos.
Realmente valeu a pena, é o que a gente disse quando defendeu a fórmula do salário mínimo, que para o próximo ano o aumento seria substancial e que a regra valeria para os próximos 4 anos. Então, o governo cumpre o compromisso, cumpre a palavra e nós vamos reajustar o salário mínimo da forma como está previsto.
A lei de diretrizes orçamentárias precisa ser votada pela Comissão Mista de Orçamento e aprovada pelo Plenário do Congresso Nacional até o dia 17 de julho.
O senador Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, quer que os brasileiros decidam se o voto deve continuar sendo obrigatório.
Por isso, ele apresentou o projeto para que, nas próximas eleições, os brasileiros opinem sobre o assunto.
Na opinião do senador, o voto facultativo não significa necessariamente elevado índice de abstenção nem falta de legitimidade dos eleitos.
Itamar Franco acredita que a participação e o interesse do eleitorado pela política estão ligados, na verdade, às propostas e à confiança que os candidatos passam para a sociedade.
Nós tivemos um exemplo diferente agora com o presidente Obama. Quando o eleitorado sente que há uma nova mensagem, que acredita nessa nova mensagem, pode estar não acreditando agora, mas naquela época acreditou na mensagem, o eleitorado, sobretudo o eleitorado jovem, veio e participou.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu que a proposta final da Comissão da Reforma Política incorpore projetos de mudança no sistema político eleitoral que já estão em análise no Congresso Nacional.
Entre esses projetos estão o que institui o recall, que dá poder ao eleitor de retirar o mandato dos políticos, e o que prevê a realização de primárias nos partidos para definir os candidatos.
No caso das primárias, Eduardo Suplicy sugeriu que a lista definida pelos partidos contém o mesmo número de candidatos, homens e mulheres.
Avalio ser neste início de legislatura um momento oportuno para nós todos nos unirmos, independente de qualquer partido ou ideologia que defendamos, para extirpar determinados obstáculos de nossa legislação que afastam o indivíduo, o cidadão brasileiro, das decisões políticas do país.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou as declarações do ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, em favor da substituição do chamado fator previdenciário por outra fórmula de cálculo das aposentadorias.
O fator previdenciário é um dispositivo que, na prática, reduz o valor das aposentadorias. E Paulo Paim sempre se manifestou contra esse mecanismo.
Tanto que ele é autor de um projeto que acaba com o fator previdenciário. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Paulo Paim acredita que as declarações do ministro mostram que agora há uma disposição do governo de rever o fator previdenciário.
Eu estou animado que ainda esse ano a gente resolve essa questão do fator e haveremos de construir também uma política para os aposentados e pensionistas, porque senão todos do regime geral passarão a ganhar somente um salário mínimo.
Já o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, defendeu a aprovação de projeto de autoria dele, que garante ao pequeno e microempreendedor fontes estáveis de crédito, como o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Segundo o senador, essa medida beneficiará os mais de 1 milhão de empreendedores individuais que já saíram da informalidade.
As normas que trazem uma série de estímulos e benefícios para cabeleireiros, donos de lanchonete, pedreiros, pintores, manicures, feirantes, ambulantes, costureiras e outros trabalhadores saiam da informalidade e sejam amparados por uma importante rede de proteção social e por uma importante rede de proteção previdenciária.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defendeu a regulamentação do direito de resposta para as pessoas que forem difamadas pela imprensa.
Por isso, ele apresentou um projeto de lei que estabelece um rito especial e mais rápido para respostas a ofensas veiculadas pela mídia, que antes eram submetidas à lei de imprensa.
Mas hoje nós vivemos uma situação singular, porque os jornais, os rádios e as televisões podem bombardear um parlamentar ou uma pessoa comum que fica absolutamente desprotegida e sem nenhuma condição de responder à altura às acusações que sofre.
O elevado número de bolivianos que se submetem a jornadas de trabalho excessivas de até 17 horas por dia, principalmente em oficinas de costura em São Paulo, fez com que senadores pedissem mais empenho do poder público no combate ao trabalho escravo.
Essa situação, associada aos baixos salários e situações degradantes, caracteriza o trabalho em situação análoga à de escravo e é crime previsto no Código Penal.
A Câmara de Vereadores de São Paulo já discutiu o problema e identificou que boa parte das peças produzidas é destinada a grandes companhias varejistas do país. Repórter Celso Cavalcante.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defende uma união de esforços para combater esse tipo de situação.
Eu penso que deve haver realmente um mutirão envolvendo a prefeitura, que licencia os estabelecimentos comerciais, o Estado, através da polícia, embora eu pense que a competência para a repressão desse crime incumba constitucionalmente mais a Polícia Federal do que a Polícia Estadual, e a Delegacia Estadual do Ministério do Trabalho, que tem a competência de fiscalizar as condições de trabalho.
Para a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, é preciso envolver nesse debate também as autoridades dos países de onde partem trabalhadores para o Brasil.
Penso que a Comissão de Relações Exteriores é um espaço importante para fazermos esse debate e que o Itamaraty possa também fazer essa interlocução com a Bolívia e com outros países que acabam tendo seus cidadãos trazidos para cá nesse regime de praticamente escravidão.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.